É sempre um prazer estar aqui, né, nessa casa, aqui conversando contigo, com teus colegas, né, mas principalmente conversando com a comunidade de Lagoa Vermelha, que sempre tive o prazer de estar ouvindo, né? E agora, quando se aproximam as eleições, a gente sempre é lembrado, né, Demário? Eu fico contente com isso, porque isso, de repente, é o reflexo do que a gente construiu na vida política, né? Uma
Pois
vida
é, esse
política.
aspecto chama a atenção. A cada eleição sempre é lembrado como um possível candidato, como um provável candidato.
É, isso eu não
Aliás, esse
sei.
ano foi assediado, bastante assediado.
Não, isso é bondade tua, né? Na verdade, a gente sempre teve. Na mídia, né, na opinião pública principalmente, na lembrança, porque foram duas eleições que a gente perdeu para prefeito, mas que sempre fizemos uma expressiva votação diante das circunstâncias, né? E quem sabe até pela forma que a gente conduz a vida política, né? Você nunca me viu em todo esse tempo aí metido numa confusão e num debate sem fundamento nenhum, como se de repente se vê hoje, principalmente, né, com essa polarização, né, de um lado dizendo que a direita é melhor, o outro dizendo que a esquerda é melhor, e afinal de contas que nós vivemos numa sociedade onde nós temos gente boa e gente ruim em todos os campos, né? É, tem gente que joga bem no Inter, tem gente que joga bem no Grêmio, mesmo eu sendo colorado, tem que admitir isso, né? E no campo político é isso, mas infelizmente você abre uma rede social hoje, se alguém fizer uma manifestação que é da esquerda, quem é da direita bate. Se alguém faz que é da direita e da esquerda bate. Quem está com a razão? Eu acho que a razão está no povo, né, escolher o melhor, saber isso, até porque 90% da população, Ademar, não tem esse conceito do que é esquerda, do que é direita, né? E a gente vê também ninguém milita hoje politicamente comendo pela mão do outro, né? Ah, porque o Ademar é meu amigo e ele diz que é de direita, eu sou de direita. Ah, porque o outro diz que é de esquerda, eu sou de esquerda. E, na verdade, esse campo ideológico é bom, é importante, né? Todo mundo ter a sua marca, a sua característica, mas é muito mais importante, principalmente agora, quando se aproxima um pleito eleitoral, você trazer o debate na realidade local, né? A realidade local indica o quê? Que nós temos hoje um governador que está se postando do lado do centro, né? Mas faz um governo muito mais, né, do centro para a direita, deixando a esquerda um pouco mais radical de lado. E do outro lado, a nível federal, nós temos a esquerda comandando, que também lá na esquerda tem partidos de direita dando suporte. Então nós ficamos aqui brigando, nos dando um tapa, um soco, um empurrão, e nós olhamos para o lado. Os outros estão abraçados, comendo caviar, todo mundo junto, né? Então, eu acho que nessa eleição, temos que pensar muito mais em Lagoa Vermelha do que uma posição simplesmente e restritamente ideológica. Acho que é muito maior. Tem jogo muito mais importante, né? Jogo muito mais importante que a eleição de prefeito, a eleição de vereador, aquela eleição que bate na porta. Você não vê ninguém chegar na porta do presidente Lula, do governador Eduardo Leite, com maior facilidade para bater na porta. Aqui na porta do prefeito, na porta do vereador, na rua, isso é abordado. Essa é a cobrança. Então, eu acho que a situação é um pouquinho diferente.
Doutora Altair, o senhor não admite, mas foi muito assediado, inclusive para concorrer a vice-prefeito, e acabou declinando do convite, embora os muitos apelos, embora a insistência, embora toda essa pressão. Foi pelo fato de que o senhor ficou um longo tempo, de certa forma, afastado do meio político, né? Como é que é? Naquele período sabático?
Interessante. Não, primeiro eu fico
E que daí
lisonjeado.
acabou meio se desmotivando.
Não, Ademar, eu fico assim, primeiramente lisonjeado, né, de receber os convites que eu recebi, esse entre aspas que tu fala, né, desse assédio sadio que a gente recebeu, né,
Isso.
e participei de muitas conversas com muitas pessoas, tenho amigos hoje em todos os lados que estão concorrendo, né, eu tenho amigos no PP, eu tenho amigos no PDT hoje, no Republicanos, que surgiu agora, né, no Podemos, principalmente, que a gente sempre tem uma boa afinidade. E então eu vejo, e no próprio PT também, né, que a gente tem muitos amigos ali, por isso que eu falo, quando eu falo nessa questão ideológica, numa eleição municipal ela supera muito isso. Ou você acha que não vai ter ninguém que hoje ou ontem se identificava com a direita votando no candidato hoje que defende a esquerda em Lagoa Vermelha. Vai sim, Ademar, vai ouvir. Vai se ter muita surpresa, de repente, em algum carro de alguém. Pô, eu jamais imaginei que esse cara estava desse lado e ele está. E eu fico contente da lembrança e tenho dito para todo mundo, né? Eu ainda preciso trabalhar um pouquinho mais, Ademar. Eu preciso trabalhar na minha profissão, na minha atividade um pouquinho mais, para quem sabe com mais tempo me dedicar à política. Ah, alguém pode dizer, não, não, mas daí você já vai estar muito velho. Ah, mas tem aquele ditado, o diabo às vezes é ruim, não por ser diabo, mas é por ser velho, às vezes a experiência e tudo, né? É importante essa renovação que o processo traz, é importante buscar a renovação, eu até acho que...
Mas o senhor é novo, está com que idade?
Tenho 56 anos, né?
Novo. Já tamo,
mas ainda tenho que trabalhar mais um pouquinho aí, preparar algumas coisas... da vida para o futuro, né? E isso sempre impactou nas minhas decisões, né? Em todas as decisões eu sempre tive isso, porque afinal de contas você tem que ter uma dedicação exclusiva em qualquer situação dessa, você tem que entrar de corpo e alma, não só na campanha, a campanha é rapidinha, 60 dias, né? Mas depois é aquela viagem de 48 meses, né? De 48 quilômetros, vai vencendo um a um. Então foi por essa razão, mas eu não escondo de ninguém, né? E principalmente aqui hoje numa entrevista, do orgulho que eu tenho de vez em quando o pessoal lembrar da gente. Eu vi esses dias você entrevistando um outro amigo meu que também era pretenso candidato numa eleição e acabou não concorrendo, e que ele também disse a mesma coisa, né? É um orgulho sempre você ser lembrado. O pior de tudo é se você ficasse sempre no anonimato, né?
Verdade, verdade. Doutor Altair, foi vereador por 2 mandatos, é isso?
Correto.
O primeiro mandato foi em que ano?
1988.
Tinha que idade?
Tinha, na época, 21.
21 anos, novinho.
É, depois tivemos que concorrer a prefeito numa eleição ali com 23 anos, nem que se imaginava isso. Eu digo tive que concorrer, porque realmente eu fui assediado e tive que concorrer, porque nosso candidato
e
morreu na
candidatura
época, né?
De última hora.
É, infelizmente, as duas vezes que eu fui, foi no apagar das luzes, nunca deu para se programar. Mas eu não me arrependo do que fiz, né? Não me arrependo. Posso me arrepender algumas vezes das vezes que eu não fiz, né? Que eu deixei de fazer. Mas estava tudo certo, né? Foi um período bom. A Câmara de Vereadores, eu sempre digo para todo mundo, é a pior eleição que tem, né, Ademar? Você vê hoje quantos você pediu, 90% não sabe quem votar, porque tem uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, né? E eu fui duas vezes vereador, em 89, se não me engano, em 96, vê que faz tempo. 96 eu fui o mais votado naquela ocasião. E sempre pautamos nosso trabalho na Câmara de Vereadores por, principalmente, respeitar a posição adversa, né? Nós enfrentamos batalhas dentro da Câmara de Vereadores, uma Câmara de Vereador altamente qualificada.
Qualificada.
Nós discutimos tudo o que se imaginava, nós discutimos as contas do prefeito, se criou na época CPI, nós combatimos o ponto de vista de cada um, mas com todo respeito, nós saímos dali...
Alto nível.
Alto nível, nós saímos dali depois de uma discussão dessas e conseguimos sentar no mesmo banco, sentar na mesma mesa e no outro dia voltar a discutir o mesmo assunto com maior respeito, com maior transparência, e isso acho que ficou desse legado da política para mim, é isso, que você pode fazer política sem ofender. Você pode fazer política sendo sincero, pode fazer política defendendo o que você pensa, né? Mas eu acho que, acima de tudo, tem que saber que do lado de fora da janela da Câmara de Vereadores tem uma população inteira esperando alguma coisa.
Vamos lembrar de alguns companheiros de Câmara de Vereadores. Primeiro mandato, por exemplo, quem?
Pô, eu vou lembrar, no primeiro mandato, a Câmara de Vereadores era no subsolo da prefeitura, se não me engano.
No subsolo,
né?
Da prefeitura.
Tínhamos somente um funcionário, o senhor José Carlos Castellano, na época nem máquina de escrever praticamente, era na caneta tudo, né?
Isso.
E naquela época, quando eu chego na Câmara, novo ali, já tinha o senador Horácio Pegoraro, né? Recentemente falecido.
Isso.
Quem mais lá? O José Andrade, o Eli Pegoraro e tantos outros ali, né?
Isso
o doutor
no primeiro
João,
mandato.
Isso, o doutor João Garcês. Foi um mandato na época, inclusive, que em 1988 tinha a Constituição Federal, e nós tínhamos que fazer criarmos, né, reformularmos uma lei orgânica, né? E eu lembro que aquilo lá foi um trabalho de extrema discussão, né? Naquela época nós não tínhamos facilidade que nós temos hoje, quando nós colocamos aqui no Google lei orgânica e nós encontramos uma lei orgânica e muitas podemos fazer um copia e cola fazendo alguma adaptação, né? Naquela época o processo era um pouquinho diferente, né? A construção era um pouquinho diferente, a bagagem que nós tínhamos que ter era um pouquinho diferente. E era uma Câmara que tinha de todos os segmentos da sociedade. Eu lembro que o Sirlei Polacchini, na época, né, era vereador, e muita gente disse, mas como o Sirlei Polacchini? Porque ele é um cidadão que, de repente, não tenha todo um estudo. Cara, a Câmara representa o povo, né?
Isso.
E eu me lembro que com ele ali, quantas vezes nós sentamos conversar, e ele com a sabedoria do comércio, que às vezes a pessoa não conhece, né? Vê um Wilson...
Sabedoria da vida.
É, vê um Wilson papeleiro, né? Catando papelão, mas de repente não sabe a história que ele tem por trás disso social, né? E lá nós construímos, debatemos muito, né? E depois em 1996 nós fizemos uma composição na Câmara de Vereadores, esta sim altamente técnica, né? Tínhamos ali pessoas de muito conhecimento, tínhamos uma oposição ferrenha, ferrenha. Olha aqui, era do outro lado, era Osmar Piardi, era Oscar Grau, né? Era o Dr. Kramer, se não me engano, já estava, embora não fosse na oposição. Quem mais? Vou lembrar que devia ter feito algumas anotações, né? Porque passa tanto tempo. Mas, enfim, era o Getúlio Cerioli, era vereador na época também, né? Então eram pessoas assim que combatiam o bom combate, né? Eu sempre digo isso, tudo que se discutia ali era discussão profunda, não era porque a camisa do Ademar é amarela que não serve, não, era com fundamento, né? E volto a dizer, nós olhávamos, eu principalmente, né, olhava da janela, eu sempre uso isso que o Simão usava, não esquece, está reunido aqui dentro, mas tem uma janela, por lá de fora tem gente escutando, né? E sempre fazíamos isso, um bom debate.
Verdade, verdade. Uma eleição com 4 candidatos a prefeito. Raramente isso aconteceu em Lagoa Vermelha.
Eu acho que quando eu concorri lá em 1992, acho que foi a eleição que mais nomes teve, que tivemos 5 naquela época.
5?
Né? Concorreu o Elipe Goraro, que havia saído do MDB, né? Concorri eu, concorreu o Giareta, Naco Douzan e o Domingos Franciscato, na época do PT, né? Então eram 5 candidatos. Então é uma eleição totalmente aberta, né? Uma eleição, sim, que pode ser decidida no detalhe, pode ser decidida na surpresa, pode ser decidida no voto útil, né? Porque de repente nós vamos ver que pode polarizar entre 2 e dali a pouco muitos que não estão nessa polarização podem fazer o tal de voto útil, né?
Sim.
Olha, eu vou votar naquele que eu acho que entre os 2 que estão despontando possa ganhar uma eleição. Então é uma eleição bastante aberta, uma eleição extremamente interessante e que a opinião pública não vai poder dizer que vai votar em branco ou nulo, porque nós temos do centro, da esquerda, da direita, do meio, né, do meio para frente e assim por diante, né? Então acho que é bom, é bastante opções, é bom. Fica um pouco mais difícil a questão do debate político, né? Porque você tem que dar igualdade para todo mundo, em todos os meios de comunicação, em todas, onde você for fazer esse debate. Mas eu tenho certeza que Lagoa Vermelha está bem servida de candidatos, né? Acho que tem boas opções. E a expectativa que reina em cada eleição é que nós possamos escolher o melhor, né?
Isso.
Possamos escolher o melhor, a melhor proposta, fazer uma avaliação da proposta também, se a proposta ela tem um lastro, né, Demar? Porque aquilo que eu falava muito antes disso, né? Porque qualquer um dos candidatos levanta a mão e elege 5 prioridades. Isso aí, do norte ao sul, do Iapoque ao Chuí, é a mesma coisa. Mas
manjado,
tem que dizer como fazer para atingir isso. A gente já vê aí hoje na rede social, né? Candidato a vereador já fazendo projetos disso, projeto daquilo, outro trazendo isso, fazendo aquilo. Pô, mas tem que ter essa realidade, né?
É,
você tem que fazer um checklist do que é possível, né? E outra, hoje a população é muito mais do que outrora, quando eu falava que a Câmara de Vereadores nós tínhamos que praticamente uma máquina de escrever e não tínhamos o meio digital. Hoje é o contrário, a população acessa a rede social, se informa de quem é o Altair, de quem é o Ademar, com a maior facilidade do mundo, né?
Verdade. Obrigado, doutor Altair Rec Ramos.
Eu que agradeço, Ademar. Eu sempre disse que eu gosto muito de... Uma das coisas que o mais importante na minha época de Câmara de Vereadores era da entrevista.
Isso.
Até porque muitos amigos, né, de repente falavam, ah, o Altair vai falar.